instituição, muito menos para o BES.
Muito bem. Como já se disse, em 2014 vai para o novo banco. Em tempos disse que o convite surgiu num almoço com o Dr. Vítor Bento, mas admitiu que antes disso existiram conversas pessoais sobre esse convite, nomeadamente com o Sr. Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Eu gostava de saber se, no âmbito das personalidades com quem conversou, sobre este assunto, evidentemente, onde se incluiu o Sr. Governador do Banco de Portugal, se falou com alguma personalidade pertencente ao Governo da altura, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho ou a Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque.
Na altura não falei, e senão no próprio dia, não é? E por isso, e provavelmente se voltasse atrás, até falaria, não é? Comunicaria, mas não falei. Ou seja, falei com eles no depois, infelizmente, quando as notícias já estavam nos jornais.
Muito bem, muito obrigado. O último tema que lhe trago é o BES Angola. Em tempos afirmou que, quando entrou no novo banco, a exposição do BES Angola era uma das questões preocupantes do banco e que teria sido informado pelo Banco de Portugal por essa questão, que estava a ser tratada pelas autoridades dos dois países, com boas perspectivas de ser clarificada no curto prazo e sem impacto material nas contas do BES. Lendo o relatório Costa Pinto, afirma-se, no final do ano 2013, que financiamento do BES ao BES Angola representava quase metade dos fundos do Grupo BES e que, em 2014, um eventual reconhecimento da incobrabilidade destes créditos teria eliminado os fundos próprios do Grupo GES, uma vez que o rácio entre a exposição aos riscos do BES Angola e aos fundos próprios do Grupo BES era de 86%. E, portanto, isto mostra que, contrariamente ao que nos diziam, nunca houve um banco bom, estávamos perante um castelo de cartas pronto a ruir. E gostava de lhe colocar sobre este assunto quatro perguntas. Em primeiro lugar, se face ao que encontrou na altura no novo banco por causa do BES Angola e sabendo o que sabe hoje, se acha que a recapitalização privada do banco era possível?
Eu voltando atrás também ao que disse antes, claro está que em relação à Ministra das Finanças da altura e o Primeiro-Ministro da altura, se eles tivessem dito para eu não iria, não teria ido. Portanto, eu tinha avisado toda a gente que se eles dissessem que não, apesar de as notícias saírem na televisão antes do timing que eu gostaria, não é? Se eles me dissessem para não ir, eu não teria ido. Mas eu queria só esclarecer isto aqui, porque acho que é até por uma questão de cortesia. E para que fique claro. Agora, a questão do BES Angola. Sr. Deputado, o BES Angola tinha umas linhas de mercado monetário, não é? O BES emprestava dinheiro, tinha umas linhas de crédito do mercado monetário ao BES Angola, que se eu não me engano eram à volta de 4,5 milhares de milhões de dólares, não é? Portanto, imagina, não sei quanto é que estava o câmbio na altura, mas eram vários milhares de milhões de euros, não é? Portanto, obviamente que a questão da garantia era muito importante, e o Banco de Portugal, na altura, disse-nos que o Banco de Portugal pensava que sim, que a garantia era válida, não é? Quando nós entrámos, disseram-nos sempre que a garantia era válida.
Sabendo-se que as questões relativas ao provisionamento da dívida de Angola estavam no âmbito de competências do Banco de Portugal e que o Sr. Doutor só era informado enquanto administrador financeiro, gostava de saber se, passados estes anos, considera que foram corretas e adequadas as decisões do Banco de Portugal relativamente às transferências de ativos, de passivos e de elementos extrapatrimoniais associadas ao BES Angola, do BES para o novo banco, e se considera que estas decisões inviabilizaram a recapitalização privada do banco?
Mas, Sr. Deputado, são matérias de opinião. Nós, a postura que tínhamos, não é? Sabíamos que o balanço que íamos receber ainda era móvel, não é? Ou seja, quando até dezembro, nós depois da resolução até dezembro, as transferências entre o BES e o novo banco, portanto chamemos-lhe o BES, o que se chamava o Banco Mau e o Novo Banco, poderiam acontecer até dezembro. Não é? E nós estávamos preparados para as eventuais decisões e para tentar responder a elas. Não é? E, portanto, nós, desse ponto de vista, tivemos sempre uma atitude de vamos ver o que é que, como é que o balanço estabiliza em dezembro e assim, nós, porque nós tínhamos o nosso mandato era para gerir o novo banco, não é? Não era para gerir a combinação do novo banco e do BES, era para gerir o novo banco. Portanto, à medida que se ia determinando qual era o balanço do novo banco, nós iríamos reagir a isso. Na resolução, decidiu-se que o BES Angola ficava no BES e nós, imediatamente, se abriu, por exemplo, uma posição cambial complicada para nós gerirmos na altura, não é? Porque desaparece um ativo de 4,5 milhares de milhões de dólares, mas o passivo existe em dólares, não é? Portanto, imediatamente, nós ficamos curtos de 4,5 milhares de milhões de dólares, curtos de 4,5 milhares de milhões de dólares, quer dizer que se o dólar aprecia, perdemos dinheiro, não é? No balanço. Perdíamos dinheiro, iria a resultados, não é? E, portanto, o que nós tentámos, por exemplo, na altura, o que nós tentámos foi, sendo um banco, e o novo banco tendo começado, sem rating, sem contas de abertura, o que foi muito difícil para nós foi descobrir as contrapartes que nos ajudassem a resolver esses problemas. E a resolver esses problemas como? Mecanismos de mercado, instrumentos de mercado que nos permitissem proteger o balanço caso o dólar caísse. Se o preço do dólar caísse, nós tínhamos que proteger o balanço do banco. E, portanto, para isso teríamos que ter instrumentos, não é? Comprar instrumentos, chamemos-lhe de seguro ou de proteção, para lidar com esse problema. Como esses instrumentos são comprados aos bancos internacionais, aos bancos de investimentos internacionais, e quando queríamos fazer esses instrumentos, essas transações, eles diziam-nos, mas e qual é o vosso rating? Quais são as vossas contas de abertura? Quais são os riscos que ainda podem existir de litigância, etc, etc. Havia muitas questões que os preocupavam. E nós demorámos quase um mês e meio a proteger plenamente essa posição. Que era umas transações que conseguiríamos normalmente fazer em 3, 4 dias, não é? Não é? Portanto, portanto, nós nesse sentido estávamos ali para lidar com as dificuldades que se iam deparando vindas da definição dos ativos passivos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que iam ser transferidos entre o BES e o Novo Banco, e estávamos para proteger o Novo Banco. E o valor do Novo Banco era esse o nosso objetivo e o nosso mandato.
Muito obrigado. Por fim, o Banco, segundo sabemos, o Banco de Portugal disse-lhe, transmitiu-lhe que o problema do BES Angola estava a ser discutido pelas autoridades e que as perspectivas eram boas. Em perspectiva, pergunto-lhe se considera que esta informação, que a informação que o Banco de Portugal lhe deu, se foi ou não foi rigorosa.
Peço desculpa. Sr. Deputado, mais uma vez obrigado pela pergunta. E em julho, o Banco Central Angolano já tinha enviado uma carta dizer que seria necessário a recapitalização do BESA, não é? E tinha pedido uma ação. Ou seja, na altura o BES tinha que dizer se participava, não participava, se não participaria, pelo menos esse era o teor da carta, não é? A pergunta para o BES era participa, não participa, e então o que se fez foi, havia uma viagem marcada, dia 4 de agosto, para o Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório, e os nossos advogados também iriam, para Angola para falar da situação com o Governador do Banco Nacional de Angola.
Muito obrigado. Sr. Deputado, João Coutrinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. E uma saudação ao Dr. João Moura Rato, que volta a uma comissão de inquérito 6 anos depois, quase 7 anos depois do período em que assumiu funções, quer no BES, quer no Novo Banco. Portanto, isto é duplamente difícil, porque são 7 anos depois e para um período para funções que não excederam muito os 60 dias. Mas não é por isso que não vamos tentar fazer aquilo que a senhora deputada Cília Meirelles já aqui disse, quer perceber o que é que podia ter sido feito diferente no período que antecedeu a sua assunção de funções, durante as suas funções e depois das suas funções, para que não estejamos aqui a lamentar injeções sucessivas de dinheiro dos contribuintes no novo banco, naquilo que realmente pode ser visto por permanentes e sucessivos aumentos de capital. Comecemos então pelo princípio, e já que foi falado do convite que lhe foi dirigido por, eventualmente, num almoço, a pergunta que eu lhe faço, e faço-a também no que diz respeito à conversa que acabou por ter com o Governador da altura do Banco de Portugal, Carlos Costa, que é o que é que sabia da situação do BES antes desse almoço e dessa conversa, e o que é que passou a saber depois desse almoço e dessa conversa, o que é que mudou, o que é que lhe foi dito de diferente daquilo que era público.
Sr. Deputado, começo por o cumprimentar. Nesse almoço e nessa conversa não me foi dito nada diferente do que era público. O Sr. Governador do Banco de Portugal, o Sr. Governador do Banco de Portugal, nas conversas que eu ia tendo com ele nessa altura, tinha-me, porque tanto eu até antes no IGCP, as conversas que eu ia tendo com ele não eram muito diferentes das que eram públicas, não é? Portanto, ele dizia que o que ia sendo declarado publicamente correspondia, e o Dr. Vítor Bento, no almoço com o Dr. Vítor Bento, não veio nada diferente do que era público, porque também penso que ele estava na mesma situação que eu, não é? Não sabia o que estava a passar dentro do BES. Até porque, quando nós nos juntámos no dia 14 de julho, a situação, não é? A mesma situação em termos de saídas de depósitos, era bastante mais grave, devo-lhe dizer, do que nós estávamos à espera.
Portanto, depreendo a sua resposta que não foi tema de conversa nem de aviso a existência dessa fuga de recursos, chamemos-lhe assim, a existência de problemas na parte não financeira do Grupo Espírito Santo com impacto no banco, a existência de problemas em Angola e a existência de outros problemas latentes a nível da necessidade de capital que poderia advir da carteira de crédito que o banco já tinha. Nada disso foi avisado e também nada disso o Sr. Doutor procurou apurar depois dessas conversas e antes de aceitar os convites. O convite.
A questão do... A primeira, Sr. Deputado, em relação à primeira parte da sua pergunta, a da fuga de recursos, não tínhamos essa noção. Sabíamos que a situação era grave e preocupante, mas olhando até para a evolução dos preços de mercado, das próprias obrigações do BES, e nós víamos que havia alguma instabilidade, não é? Mas não sabíamos da questão da fuga de recursos. Em relação à parte não financeira, como lhe disse, o que sabíamos antes de nos juntarmos ao banco é que havia uma almofada de capital, não é? Que era suficiente, o que nos tinham dito era que havia uma almofada de capital que seria suficiente para fazer face à situação na parte não financeira do grupo, ou seja, em relação à situação do grupo Espírito Santo, não é? Não do grupo PES. Em relação aos problemas de Angola, mais uma vez também nos disseram, antes de nos juntarmos, que a garantia era válida, não é? Em relação à carteira de crédito em si, mais uma vez, nessa altura, não foi discutida especificamente, não é? Porque não havia razão para pensarmos que fosse muito diferente das carteiras de crédito, crédito de empresas, ou crédito hipotecário, ou os vários tipos de crédito que o banco tem. Não havia razão para pensar que fosse muito diferente do crédito existente nos outros bancos.
Quando entram finalmente no banco, tinham acordado não assinar as contas do primeiro semestre de 2014, razões por se compreendem, mas participaram nas operações de fecho dessas mesmas contas, que não viriam a assinar. Já na altura achou que no fecho de contas havia, que depois veio a ser, aliás, a base para a fixação do balanço de abertura do novo banco, uma vez feita a resolução. Na altura, trabalhos que acompanhou certamente de perto, porque era a sua base de partida para o mandato que ia exercer,